Desde 2002, o Poro, formado pela dupla Brígida Campbell e Marcelo Terça, realiza intervenções em espaços urbanos de Belo Horizonte e no mundo, com passagem por diversas capitais do Brasil e países como Espanha, Áustria, Eslovênia, Índia e Holanda. O Grupo Poro participa do Verão Arte Contemporânea 3 até o dia 18 de fevereiro. E o Noite Ilustrada conversa hoje com a artista plástica e integrante do Poro, Brígida Campbell. Boa noite, Brígida. É um prazer recebê-la aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, tudo bem?
Tudo jóia. Brígida, fala pra gente sobre o Poro. Como surgiu a ideia do Poro e o que é o Poro?
O Poro é uma dupla, né, de artistas, que sou eu e o Marcelo. E nós dois juntos trabalhamos, né, desde 2002, e o nosso foco está assim, nas ações no espaço público. O Poro começou enquanto a gente era ainda aluno da Escola de Belas Artes, da FMG. E daí a gente começou a trabalhar junto. E de um processo de trabalho é que surgiu essa vontade e esse desejo mesmo de extrapolar um pouco essas áreas já entendidas das artes, né? Para ir partir para uma ação em outros campos, né? Outros campos de circulação da arte, que não são só as galerias de arte, nem a sala de aula.
Certo. E existe alguma dificuldade que vocês encontram em realizar intervenções urbanas?
Não, na verdade não. Pra gente é até assim uma coisa muito bacana, assim, e a gente acaba se divertindo muito assim, com esse processo. E o nosso processo de trabalho também é sempre muito leve, porque os nossos trabalhos, eles partem de observações do cotidiano, de observações da vida, das coisas da cidade, e a partir daí a gente busca construir uma espécie de, como uma interrupção no cotidiano, né? Alguma coisa que vá romper com esse olhar já viciado e habituado às coisas da cidade, às coisas cotidianas, né? O nosso trabalho, ele parte um pouco disso, assim. E, em geral, não há muita dificuldade na realização, né? Porque a questão do espaço público, e a gente até discute muito isso, assim, no nosso trabalho, é que o espaço público, ao mesmo tempo que ele é de todos, ele é de ninguém. Então, assim, até um certo ponto, há uma possibilidade muito grande de intervenção no espaço público sem, vamos dizer assim, problemas, né?
Porque existe até a discussão mesmo, né, sobre até quando uma intervenção é artística e a partir de que momento ela pode se tornar maléfica, né, depreciativa nesse espaço público. As pichações, no caso, seriam um bom exemplo, né, desse debate. Como que você define uma intervenção, então, como artística?
Essa é uma questão, uma pergunta muito difícil de responder, né? A gente não consegue responder, assim, o que é arte e o que não é arte. Eu posso falar um pouco do nosso trabalho, assim. Que nós buscamos, que você pode ver, os ouvintes podem ver no nosso site, que nós trabalhamos com interferências mínimas na cidade, né? Então, nosso trabalho, por exemplo, tem um trabalho que chama Enxurrado de Letras, que onde a gente cola nesses canos que saem água, assim, das casas, letras como se estivessem saindo do cano, né? E esse trabalho, por exemplo, é um trabalho super delicado e praticamente invisível, né? Então, assim, é um trabalho que poucas pessoas podem ver. Mas o trabalho, para ele, está todo mais ou menos nesse meio, assim, nesse tipo de proposta, intervenções mínimas, etc. Mas tem também outros trabalhos que são mais, vamos dizer assim, mais agressivos, né, o espaço urbano. Mas mesmo assim não é, a gente não costuma fazer muitas coisas assim.
Dá um exemplo pra gente sobre o que você chama então de mais agressivo pro espaço urbano.
Bom, mas não seria arte, né, mas mais agressivo pro espaço urbano é a publicidade, por exemplo, né?
Ah, tá.
Porque a publicidade cria intervenções enormes, né? Não só no sentido da dimensão, mas também no poder de persuasão, né? Quase que uma lavagem cerebral na gente. É quase que um monopólio da sensibilidade, né? Um monopólio do subconsciente. O inteiro colocando pra gente os seus valores, né? Que é o consumo, que são os valores do capitalismo, né?
E Brígida, você e o Marcelo, né, vocês já receberam algum tipo de retorno das pessoas que presenciaram ou até participaram também de determinada intervenção?
A gente recebe muito, assim, muito. E é muito engraçado, porque o nosso trabalho essa coisa um pouco que a gente está falando aqui de que é o que não é arte, né?
Uhum.
Nos interessa muito o trabalho do espaço urbano, justamente porque ele não está moldurado como obra de arte. Então a pessoa, ela se depara com aquilo e ela pode ver, pode não ver, pode ver e achar que é publicidade, pode ver e nem perceber, assim. Ou seja, né, as relações são as mais diversas, diferente de quando uma obra está dentro de um espaço institucional, como, por exemplo, um museu ou uma galeria de arte.
Uhum.
A gente pode dizer, assim, de uma maneira grosseira, que qualquer coisa que está dentro de um espaço institucional, ele se torna arte, né? Enquanto que na cidade, não. Há uma espécie de uma vulgarização mesmo, assim, uma dúvida, né, se aquilo é ou não. E o retorno que a gente tem é isso, assim, muito interessante. Às vezes pessoas que reconhecem como um trabalho e às vezes pessoas que, tipo, ah, eu vi, adorei, ou, por exemplo, eu vi e não entendi. E isso pra gente é super legal, né, poder ter esse retorno, assim, das pessoas experimentarem o trabalho, né? E a gente também, como a maioria dos nossos trabalhos são muito pequenos, efêmeros e sutis, a gente circula muito o nosso trabalho através da internet, né?
Uhum.
Através dos registros, né? Então acaba também que as pessoas têm experiências, claro que é uma experiência diferente de quem viu ali na cidade, ao vivo, mas também tem uma experiência com o trabalho. E isso, esse retorno pra gente é muito legal. E também, uma coisa interessante é que o nosso trabalho também passa a circular em outras esferas de cultura. Então, por exemplo, um trabalho que circularia apenas no, vamos colocar assim, um circuito de arte plástica, passa a circular também num circuito de grafite, num circuito de sticker,
legal,
ou num circuito ativista, uhum, que não são assim, meios que não estão ligados, né, diretamente às artes plásticas, mas que acabam também disseminando e ajudando também a construir nosso trabalho, né?
Certo. E acho que a gente pode, então, conferir os trabalhos do Poro, além do site, né? E o que as atividades desse ano trazem de novo?
Então, quem quiser conhecer mais trabalho do Poro, pode entrar no nosso site, que é www.poro.redzero.org. O blog do Marcelo também, que é www.imagem.redzero.org, também traz várias coisas sobre, sempre traz notícias, informações dos nossos trabalhos. E, bom, a gente agora está participando do Verão Arte Contemporânea, né, até o dia 18, e a gente está com alguns trabalhos. Os nossos trabalhos, como são, como eu te falei, sutis, efêmeros, e a ideia dele é causar justamente essa interrupção, a gente então anuncia.
Ah, certo.
Né, assim, porque não faria muito sentido ter uma plateia, né?
Uhum.
Mas, bom, um dos trabalhos que a gente fez está aqui na região de Santa Teresa e arredores, né? E quem passar por aqui pode ver. E a gente também está preparando algumas outras intervenções. Então, bom, a minha dica para quem quiser ver trabalhos do Poro em Belo Horizonte é ficar atento à cidade.
Ah,
e
legal.
Aí, quem sabe, parecia surgir alguma coisa na frente dele, né?
Tá certo, então. Brígida, então, muito obrigado pela entrevista e conte sempre com a gente da UFMG Educativa, né? Você também faz parte dessa
equipe. Obrigada a vocês pela oportunidade.
Tá certo, então, uma boa noite, muito obrigada.
Até logo.
Eu conversei agora com Brígida Campbell, ela que é uma da dupla, né? Artista plástica e integrante do Poro, que é integrante do Poro junto com Marcelo Terçanada. E você, se você interessou pelo trabalho do Poro, como a própria Brígida disse, acesse o site www.poro.redzero.org.br ou então o blog do Marcelo, que é o www.imagem.redzero.org.br. O trabalho do grupo pode ser conferido até o dia 18 desse mês, lá na região do Santa Teresa e arredores, e como ela mesma disse, fique atento na cidade que qualquer dia você pode se deparar com uma intervenção do grupo Poro por aqui, 8 horas.